Deputados e senadores recebem dinheiro para criar políticas contra a alimentação saudável. Dossiê Big Food explica como a indústria de alimentos manipula o mercado. Enquanto empresas lucram, o brasileiro come mal. Segundo o estudo, 57% dos deputados e 48% dos senadores eleitos em 2014 receberam dinheiro da indústria de alimentos. Os dados foram publicados pela ACT, Promoção da Saúde, e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, no dossiê Big Food, que explicita táticas da indústria para dominar o mercado, para priorizar a venda de ultraprocessados. O problema é que esses alimentos, agora mais baratos que o arroz e feijão, têm valor nutricional baixíssimo e ameaçam a saúde do brasileiro. A reportagem é da Thaís Helena Moraes, do portal Jornalistas Livres. Vamos dar uma volta com essa notícia. Essa notícia está diretamente ligada com dois eixos de discussão que a gente tem mais intenso diariamente, até pelo canal do Telegram e aqui no canal do YouTube também. Inclusive, se você se interessa por notícias comentadas a partir do que nos traz mais autonomia, entendimento da qualidade de vida, dignidade das pessoas e dos ecossistemas onde a gente vive, eu te aconselho, além de clicar aqui no sininho, de comentar e divulgar o canal aqui no YouTube, participar no canal do Telegram também, onde a gente pode, inclusive, comentar notícias que aqui são censuradas ou são assuntos delicados e polêmicos que podem atrapalhar a veiculação das outras notícias que a gente tem aqui pelo canal. Passa lá e dá um clique lá também. Vamos seguir aqui na notícia. Antes de a gente seguir na notícia, os dois eixos, né? O primeiro desses eixos diz respeito à maneira que eu venho comentando a ineficiência que é a gente usar a nossa indignação, o nosso tempo, a nossa energia dentro da macropolítica. Eu tenho comentado algumas vezes sobre isso, não sou contra o voto, acho que é pouco eficiente, acho que a gente pode usar essa energia em outros lugares e talvez com o excedente a gente pode ir lá e participar aí do teatro democrático atual, mas acho muito pouco energeticamente eficiente. O segundo desses eixos é a soberania alimentar e uma discussão que vem sendo montada, uma narrativa que vem sendo montada. Uma das primeiras coisas que as pessoas falam no que diz respeito a mitigar as questões de desmatamento e mudanças climáticas é a diminuição da injeção da carne ou até mesmo a agenda de conversão ao veganismo. São dois eixos de discussão, eu vou dar uma comentada nesses dois, esse segundo eu vou comentar mais para o final, tá? De novo, tanto aqui no canal quanto no canal do Telegram, a gente comenta isso com bastante frequência porque isso está ligado com a autonomia, inclusive energética, das pessoas que querem fazer uma transição ecológica, seja na cidade ou no campo, né? A questão da soberania alimentar, ela está diretamente ligada com a alfabetização energética também. Vai ficar mais claro durante a notícia. Vejam bem, 57% dos deputados e 48% dos senadores eleitos em 2014 receberam dinheiro da indústria dos ultraprocessados. Uma outra maneira de dizer isso é o seguinte, que mais da metade dos deputados e quase a metade dos senadores pegou o voto da população e, ao invés de votar projetos que garantam a soberania alimentar, um alimento nutritivo, limpo, sem veneno para a população, recebeu dinheiro de corporações, se corrompeu, cometeu crime de corrupção, vamos dizer o nome certo, e passou a legislar a favor dessas corporações dos ultraprocessados. A gente está falando aqui da alimentação que, junto com a água, com a saúde, com a mobilidade e com a moradia, faz parte das 5 áreas essenciais do nosso viver. Então, é uma questão muito importante que a gente mantenha um cuidado para construir a resiliência e a autonomia nessas 5 áreas. Eu falo muito sobre isso, quem acompanha aqui no canal, quem acompanha no podcast, sabe que eu bato muito nessa tecla de que a gente deve investir mais no nosso tempo, garantindo as 5 áreas essenciais do nosso viver, na micropolítica, no território e nas nossas relações imediatas. Isso é mais eficiente do que na macropolítica, porque ela centraliza poder, enfim, processo de decisão, e até que isso chegue de volta nas pontas, demora muito tempo. E a gente não tem mais esse tempo, a gente já vive um colapso energético, basta ver o que está acontecendo no mundo hoje, com relação ao preço dos combustíveis, guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo tem um pano de fundo sobre isso tudo que é energético, né? Há pouco tempo eu comentei com vocês aqui um vídeo chamado O Agro e as Corporações que Roubam Seu Voto. Está diretamente ligado com esse assunto de hoje. É um relatório que saiu no portal de notícias De Olho nos Ruralistas, onde eles dizem como várias empresas do agro têm acesso direto ao alto escalão do governo, parlamentares e inclusive pessoas do executivo, para exercer o seu poder de corrupção. O lobby é uma palavra chique, mas vamos dizer o que é. É corrupção, porque eles pegam pessoas que foram eleitas para legislar e para governar em prol da população e colocam essas pessoas para funcionar a favor delas. O modo de operação dessas empresas do agro, e no caso agora das empresas de ultraprocessado, é o mesmo, porque elas transformam o território da agricultura numa plataforma de escoamento das indústrias de mineração, petroquímica, transgenia, e transformam os corpos humanos numa plataforma de escoamento para os ultraprocessados e para as farmacêuticas. A lógica é a mesma, o modo de operação também é o mesmo. nós não estamos mais falando sobre agricultura ou sobre saúde, nós estamos falando sobre uma plataforma de escoamento para produtos de corporações, seja quando a gente fala de agricultura, seja quando a gente fala de saúde humana. No geral, essas corporações financiam, elas corrompem parlamentares para que eles financiem as leis que aumentam a dependência e a vulnerabilidade da população com relação a três eixos principais: a questão da economia, os bancos, a questão do alimento, as indústrias que mantêm a centralização das cadeias de produção e consumo, e a questão da saúde, as indústrias que centralizam o poder de narrativa sobre o que nós devemos, sobre o tipo de medicamentos nós devemos ou não usar para manter a nossa saúde. Então, o eixo é o mesmo e as corporações, na verdade, fazem parte dos mesmos grupos de investimento nas bolsas de valores, enfim, os mesmos grupos do capital financeiro, do topo da cadeia do capitalismo. Como dizia o maravilhoso Milton Santos, nosso geógrafo brasileiro, as corporações não querem um Estado fraco e mínimo, elas querem um Estado forte, mas que ele venha para servir aos interesses das corporações. Publicado no mês passado, o dossiê Big Food apurou 6 estratégias da indústria alimentícia para aumentar o lucro e consolidar-se no mercado. A mais preocupante delas é o financiamento de políticos. Em 2014, 36% dos parlamentares eleitos receberam doações da JBS, empresa do processamento de carnes, por exemplo. Com políticos na palma das mãos, as indústrias de alimento têm o poder de pedir favores, como a aprovação de leis ou sabotagem de políticas públicas. É um trabalho fundamental, mas o nome do dossiê já não ajuda, né? Dossiê Big Food. A gente tem mania de usar os anglicismos, né? Usar palavras em inglês para comunicar. Isso atrapalha muito a comunicação. Seria melhor a gente dizer algo como o dossiê da corrupção da indústria dos alimentos. Vai direto ao ponto, usa um português que todo mundo pode entender, inclusive a população mais vulnerável, que talvez não entenda nem o que é a Big Food. Então, o uso do anglicismo aqui, na verdade, atrapalha um trabalho excelente que está sendo feito, que é expor a maneira como essas corporações agem e usurpam a saúde das pessoas, impondo um tipo de alimento que causa séries de doenças, diabetes, doenças coronarianas, hipertensão, obesidade, todas muito relacionadas com inflamações crônicas e que deixam essa parte da população sempre muito mais exposta quando a gente tem crises sanitárias como a gente teve agora nos últimos tempos. Assim como a chamada dossiê Big Food explica como a indústria dos alimentos manipula o mercado, enquanto as empresas lucram, o brasileiro come mal, acho que seria mais esclarecedor a gente dizer algo do tipo dossiê corrupção da indústria dos alimentos explica como essa indústria comete crimes em conluio com os parlamentares que traem o voto da população. Acho melhor a gente ser mais direto assim, né? Fica a dica pro pessoal que fez o dossiê. A reportagem segue. Uma das políticas, por exemplo, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Elaborado pelo Ministério da Saúde, o guia recomenda a ingestão de alimentos pouco ou nada processados, uma vez que o processamento industrial acarreta a perda de nutrientes. Para não sofrer declínio de lucros, empresas do setor se opuseram à publicação do guia e lançaram mão de chantagem política. Chantagem política também é um eufemismo para dizer o seguinte, que eles começaram a corromper parlamentares para defender seus interesses. A gente não, né? A maioria das pessoas, eu não voto, a maioria das pessoas vota e o pessoal vai lá e trai o voto e cede a corrupção dessas empresas. Arthur Chiouro, ministro da Saúde em 2014, revelou que em reunião com a Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias, a ABIA, havia 3 pontos-chave dos quais a indústria não abria mão. Uma delas era de que não se publicasse em hipótese alguma o Guia Alimentar. Fica interessante, essa associação de empresas, né, de ultraprocessados tem acesso direto ao Ministério da Saúde. Por que que a agricultura familiar agroecológica, vamos fazer a distinção também, vamos nichar mais ainda, por que que a agricultura familiar agroecológica não tem esse mesmo acesso? Por que que as pessoas que produzem, regenerando os territórios que habitam, produzindo um alimento nutritivo e sem veneno, não têm esse mesmo acesso? Porque não é lucrativo, porque não torna as pessoas numa plataforma de escoamento para petroquímico, desculpa, para farmacêuticas, não torna o território numa plataforma de escoamento para petroquímico. Então, hoje a gente vive uma situação, num totalitarismo capitalista tão louco, que só parece que só tem acesso aos parlamentares que deveriam estar legislando em nome da população, as empresas que corrompem, as empresas que lucram com a devastação, tanto dos ecossistemas quanto da saúde humana. Essa manipulação, ao mesmo tempo que beneficia empresas, prejudica enormemente a população. Sem informação sobre alimentação saudável e sem dinheiro para comida de verdade, o povo fica sem escolhas. Nos supermercados, produtos tradicionais recebem novas versões pioradas vendidas pelo mesmo preço. O leite virou bebida láctea e o leite condensado, uma mistura condensada de leite e amido. Sem dúvida, a questão mais urgente no Brasil atual é a comida. Tão importante quanto lutar contra a fome é lutar contra a indústria de alimentos ultraprocessados e em favor da alimentação digna e de qualidade. Eu estou completamente de acordo aqui. Eu fiz uma provocação esses dias nas redes sociais, quem me acompanha viu isso aí. A minha pergunta para vocês é, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome por causa de um sociopata incompetente no executivo ou por causa de mais de 100 milhões de pessoas que têm condição de se articular diretamente nos territórios e participar de alguma maneira da criação de novos sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos e não o fazem. É muito louco pensar que 33 milhões de pessoas passam fome por causa de uma só, enquanto a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que têm comida de sobra e não fazem nada na sua atuação no dia a dia. O progressismo brasileiro, eu acho que ainda faz parte desse setor, a gente precisa parar de dizer que não existe política pública para tudo. Onde não existe política pública, a gente começa com políticas pessoais, comunitárias, municipais, até que elas ganhem uma reverberação nacional. Bom, eu estou super de acordo com esse posicionamento, eu só não acredito que a maneira mais eficiente de resolver seja exclusivamente pela macropolítica. Como eu falei, comecem no território, no local, no imediato e façam com que isso reverbere em cadeias maiores. A gente precisa resolver primeiro os lugares onde a gente vive, depois a biorregião e depois talvez uma municipalidade ou uma federação de municipalidades ou uma federação de biorregiões. O meu ponto é muito simples. A gente tem que investir a nossa indignação, a nossa revolta, o nosso tempo, a nossa energia e o que a gente tem de sobra na criação de novos modelos. Os modelos que estão aí, eles não foram feitos para funcionar para a população. Não adianta reformar o que não foi feito para funcionar para a população. A gente precisa criar um novo. É uma máxima do Buckminster Fuller, um dos papas, aí, um dos precursores do movimento da sustentabilidade, que eu prefiro chamar de regeneração. Para vencer um problema ou para sobrepor um problema, a gente não combate ele, a gente cria um novo paradigma que torna esse problema obsoleto. É aqui que a gente está falhando. É se nivelando com pessoas incompetentes, se nivelando com pessoas corruptas, se nivelando só ao combate e não à criação de estruturas novas, de novas atitudes, de novos hábitos. Bom, quem quiser entender um pouquinho mais sobre a minha posição nessa questão também, tem um vídeo que eu fiz que é o desenho ecológico e a macropolítica. Eu explico um pouquinho do meu posicionamento e como é que eu acho mais energeticamente eficiente a gente atuar de novo nas relações no território imediato. Nesse caso específico da alimentação, o seu voto na Câmara tem menos da metade das chances de conseguir alguma mudança significativa nos sistemas alimentares e um pouquinho mais da metade no Senado em termos de mudança significativa nos sistemas alimentares, porque essas pessoas já estão compradas, já estão corrompidas pelas corporações dos ultraprocessados. O dossiê documenta 6 maneiras com as quais essas corporações atuam para drenar nossa capacidade de escolha sobre o alimento. E eu lembro que isso acontece em todas as áreas essenciais do nosso viver. De novo, moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Todas essas áreas estão sendo sistematicamente drenadas para que a população tenha cada vez menos autonomia. As leis estão sendo passadas, as reformas estão sendo passadas, têm mais a ver com a diminuição, o aumento da vulnerabilidade, a diminuição da autonomia e o aumento da dependência da população. Percebam se não é isso. A primeira delas é a atuação em coalizão. Essa estratégia estabelece relação com formadores de opinião e instituições de saúde, patrocina a grande mídia para que ela dissemine sua agenda e fragmenta e desestabiliza a oposição. A segunda é o gerenciamento de informações. Aqui as corporações divulgam informações favoráveis, suprimem evidências que apoiam a saúde pública e são contrárias aos seus interesses e corrompem cientistas para passar credibilidade. A terceira é o envolvimento e a influência na política. Essa é a que vemos sendo usada frequentemente para corromper parlamentares. Nesse caso, as estratégias são o acesso indireto a agentes públicos, subornos e ameaças e atuação em processos decisórios do governo. A quarta são as ações judiciais, o uso de ações judiciais ou ameaça de uso contra políticas públicas ou oponentes e a influência do desenvolvimento de acordos de comércio e investimento. A quinta é a estratégia de incentivo, é um eufemismo aqui para corrupção e suborno de novo. Nesse caso, as corporações financiam e fornecem incentivos financeiros, subornos, para partidos políticos e formuladores de políticas. Elas também realizam doações, são presentes, financiam campanhas políticas e dão outros incentivos financeiros. A sexta, nesse caso dos ultraprocessados, mas é igual nas outras áreas, é moldar o debate sobre as questões da alimentação, nutrição e saúde. Aqui, a ênfase é no número de empregos sustentados, no dinheiro gerado e a economia. De novo, nunca contextualizam aonde esse dinheiro vai se concentrar, quais os preços para as dimensões sociais em termos de cultura e degradação da saúde e da cultura alimentar das pessoas. Então, a ênfase, nesse caso, é no dinheiro gerado para a economia, na demonização do Estado, o Estado babá, ou nas ações regulatórias, na regulamentação do que determina a política, que levará à redução de vendas e empregos. Então, o que eles querem dizer aqui? Que o Estado que regula vai diminuir emprego, vai diminuir vendas. A gente tem que tomar muito cuidado nesse deslocamento da discussão. A ingestão de ultraprocessados não é saudável para ninguém. Os ultraprocessados deveriam ser rotulados da mesma maneira que os cigarros são. O açúcar devia ser rotulado da mesma maneira que os cigarros são. São alimentos extremamente perigosos para a saúde humana. E, via de regra, como eu falei, eles são mantidos nas prateleiras, não são taxados, sobretaxados, não são combatidos, e eles combatem a informação que poderia levar a população a ter mais autonomia sobre o seu alimento, porque a ingestão desses ultraprocessados aumenta o lucro das mesmas empresas do agro, dos ultraprocessados, das farmacêuticas, e que concentram a distribuição dos alimentos também no Brasil. A falta de saúde, a falta de autonomia, a falta de resiliência é muito lucrativa para essas empresas. É isso que está acontecendo aqui. A ênfase também no caso dessa sexta estratégia é sempre nas boas características da indústria alimentícia e o foco na responsabilidade individual e na inatividade física, entre outros. Ou seja, a culpa da pessoa que ficou obesa é sempre dela e nunca de um sistema que leva ela com marketing, com legislação, com corrupção dos parlamentares a ingerir cada vez mais ultraprocessados sem ter a opção financeira, inclusive, sem ter o poder aquisitivo de escolher comer melhor. No caso de grande parte da população brasileira, além de não ter a condição socioeconômica de escolher melhor, não tem também a condição de educação. Você vê que eles combateram, inclusive, a divulgação do guia alimentar, que é para as pessoas não terem nem a informação do que é correto para elas comerem. É muito grave isso que está acontecendo no Brasil, né? O relatório de olho dos ruralistas e esse aqui mostra muito bem que o poder do lobby, ou seja, a corrupção, o poder de compra dos parlamentares que a corporação tem, é maior do que o poder de voto que a gente tem de ir lá e cobrar com que eles façam alguma coisa. Eles estão inacessíveis. As empresas têm acesso direto aos parlamentares e pessoas do alto escalão do executivo, enquanto a gente for lá bater na porta ou ligar ou mandar um e-mail, não vai ser atendido. Essa é a realidade que a gente está vendo na macro política hoje, infelizmente. Um outro eixo de discussão que a gente tem aqui no canal é a soberania alimentar e os perigos ecológicos e nutricionais que corremos quando aceitamos a propaganda que posiciona as dietas à base de planta como direção única do movimento ambiental. Aqui vale um comentário. Da mesma maneira que as pessoas que não têm dinheiro para comer mais o arroz com feijão e deslocam a sua dieta para os ultraprocessados perdem em densidade nutricional, isso acontece quando a gente começa a falar para todo mundo a revelia das condições socioeconômicas, a revelia da condição climática, geográfica, da cultura dessas pessoas, quando a gente começa a impor uma agenda, ela é uma agenda urbana, ela é uma agenda de ambientalismo de escritório, que diz, né, que prega que a maioria das pessoas deve comer menos carne. Que maioria de pessoas é essa? A maioria das pessoas não tem nem acesso à nutrição ainda. A maioria das pessoas ou está passando fome, somos 33 milhões passando fome no Brasil, ou passa de faminto a obeso sem nunca atingir um grau de nutrição decente. Então esse é um segundo eixo que a gente tem. Como a gente viu na reportagem, esse deslocamento, né, a criação dessa direção única faz com que a gente coloque em risco nutricional e alimentar grande parte da população do globo. Para quem acompanha meu trabalho aqui já sabe, mas para quem não sabe, eu falo sempre isso. Em torno de 2/3 da região, em torno de 2/3 da área do planeta, ela é semiárida. Nessas regiões, a agricultura ela não é viável sem animais, sem a integração animal. A agroecologia, inclusive, precisa da integração animal para ser mais eficiente energeticamente falando. Então, esse é um eixo de discussão que a gente tem muito aqui e é muito importante a gente contextualizar a condição socioeconômica, climática, geográfica e as dietas dessas pessoas antes de a gente criar uma tendência única, que parte, obviamente, dos centros urbanos de pessoas privilegiadas. Então, é uma sacanagem, né? E aí, dentro desse eixo, o que eu defendo sempre é que a gente deve defender a soberania alimentar. A soberania alimentar, ela defende o direito inalienável de todos de escolherem como vão se alimentar, mas ela defende também que toda a produção seja de alimentos nutritivos e sem veneno, inclusive os alimentos de origem animal e derivados de leite, que as pessoas tenham o direito de produzir quando querem, ou seja, têm direito a ter um acesso a um território para produzir, têm direito de participar das cadeias de produção e decidir como é que isso vai ser comercializado, se vai ser distribuído, se vai ser em cooperativas, se vai ser biorregional, se vai ser estadual, se vai ser nacional ou internacional. Dentro dessa proposta da soberania alimentar, que é uma proposta da Via Campesina, presente em mais de 180 países com indígenas, povos tradicionais e agricultura familiar, dentro dessa proposta, todo o alimento escolhido ele é saudável e ele recupera os ecossistemas onde é produzido. E ele garante o direito de todos de escolher o que quer comer e ele não exclui as pessoas que estão à margem dessas políticas que vêm se formando de maneira muito reducionista e muito míope com relação às nuances socioeconômicas, culturais e climáticas, geográficas, como eu falei. Então esse é um segundo eixo que a gente tem sempre por aqui. A reportagem reforço meu ponto que o sistema democrático atual já está completamente raptado pela corrupção das corporações, grande parte dos parlamentares já está completamente corrompido, então estão a serviço de agendas, né? Da legitimação de agendas, por exemplo, como a do Fórum Econômico Mundial para 2030, onde as pessoas vão ter cada vez menos direito a possuir as coisas e cada vez mais acesso a serviços prestados, obviamente, por essas mesmas corporações. É um cenário muito distópico. Eu convido vocês a estudar um pouquinho mais sobre, com mais profundidade, sobre as agendas para 2030, inclusive as maneiras com que a Organização Mundial a ONU e a Organização Mundial da Saúde têm propostos os objetivos de sustentabilidade, não são muito bem reveladas. O que a gente precisa fazer é exatamente traduzir essa linguagem para que as pessoas entendam que atingir, por exemplo, uma economia de carbono zero não é necessariamente bom para todo mundo. A gente precisa desempacotar esses termos porque a gente está sendo usurpado da nossa dignidade, da nossa autonomia e da nossa resiliência. Se você gostou desse episódio, volta lá e assiste o Agro e as Corporações que Roubam Seu Voto, tem muito a ver com isso daqui, e assiste também o Desenho Ecológico e a Macropolítica. Se você mora nas cidades e está a fim de fazer uma transição com resultados mensuráveis, com resultados que você realmente materializar novos hábitos e ter resultados que realmente impactam positivamente a vida das pessoas que produzem o seu alimento, que produzem as 5 áreas essenciais do seu viver, eu te aconselho a dar uma conferida no curso, eu vou deixar para vocês aqui, Transição Ecológica nas Cidades. Está imperdível. Uma aluna mesmo minha falou assim, professor, só o módulo de soberania alimentar é um curso por si só. Está maravilhoso. Então o curso está imperdível, traz para vocês uma estrutura de transição para vocês não serem mais enganados pelo marketing verde, pela sustentabilidade rasa e conseguir sair um pouquinho dessa corrida de rato que é formada pelas empresas, mesmo quando elas supostamente oferecem soluções alternativas e sustentáveis. Isso é um erro, isso é um engano. A gente precisa quebrar um pouquinho essa bolha e passar a funcionar fora dela. E aí nesse curso eu trago soluções muito palpáveis para todas as pessoas, em qualquer condição socioeconômica, começar a fazer uma transição nas áreas de alimentação, moradia, água, saúde e mobilidade. Tá muito bom o curso, confere. Eu vou sempre divulgar um pouquinho esse conteúdo que eu produzo, porque eu produzo esse conteúdo exatamente para que as pessoas possam entender melhor o que está acontecendo no mundo hoje e lutar mais pela nossa autonomia, pela nossa resiliência, pela nossa dignidade. De novo, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se vocês curtiram, clica, comenta, compartilha. A recomendação de vocês é o que ajuda o canal a crescer, ajuda essas ideias a chegar para um número maior de pessoas. A mesma coisa nas versões de áudio. Você que escuta enquanto trabalha, enquanto dirige, compartilha com outras pessoas para a gente manter esse diálogo. Vai no meu site, se inscreve, euricoviana.com.br. O site está passando por uma reforma, está ficando bem legal de acessar os conteúdos, os podcasts, os textos e os cursos. E lá você consegue participar da mala direta, onde eu mantenho contato direto com vocês. E caso a gente perca aqui o canal, enfim, caso aconteça qualquer coisa, a gente tem um vínculo onde a gente pode manter o diálogo. Participa lá também, se cuidem, cuidem da autonomia de vocês, da resiliência e da dignidade. Um abraço, valeu! Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.